Capítulo 40 – O Exercício da Vontade. A religião pura tem que ver com a vontade. A vontade é o poder que rege a natureza humana, pondo todas as outras faculdades sob seu comando. A vontade não é o gosto nem a inclinação, mas o poder que decide, o qual atua nos filhos dos homens para obediência a Deus ou para desobediência. Você é um jovem sábio. Deseja tornar sua vida tal que o habilite, enfim, para o céu. Por vezes você fica desanimado ao se achar fraco em poder moral, escravizado à dúvida e dominado pelos hábitos e costumes da antiga vida de pecado. Acha que sua natureza emocional o atraiçoa, a você, às suas melhores resoluções e aos seus mais solenes votos. Coisa alguma parece real. Sua própria instabilidade o leva a duvidar da sinceridade dos que afirmam desejar o seu bem. Quanto mais você luta com a dúvida, tanto mais irreal tudo se lhes apresenta, até que parece não haver terreno firme para você em parte alguma. Suas promessas são como cordas de areia, e você olha sob o mesmo aspecto irreal as palavras e obras daqueles em quem deveria confiar. Você estará em perigo constante, enquanto não compreender a verdadeira força de vontade. Pode crer e prometer tudo, mas suas promessas ou sua fé não têm qualquer valor enquanto não puser a vontade ao lado da fé e da ação. Se combater o combate da fé com toda a sua força de vontade, você vai vencer. Não se pode confiar em seus sentimentos, suas impressões, suas emoções, pois não são dignas disso, especialmente com as pervertidas ideias que têm. E o conhecimento das promessas não cumpridas e dos votos que você violou lhe enfraquece a confiança própria, bem como a confiança dos outros em você. Você não precisa, porém, se desesperar. Deve estar determinado a crer, embora coisa alguma lhe pareça verdadeira e real. Não é preciso dizer-lhes que foi você mesmo que se colocou nessa não invejável situação. Você deve reconquistar a confiança em Deus e nos irmãos. Cumpre-lhes sujeitar a vontade de Jesus, e quando assim fizer, Deus tomará imediatamente posse, realizando em você o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Toda a sua natureza será então submetida ao domínio do Espírito de Cristo, e os seus próprios pensamentos estarão sujeitos a ele. Você não pode controlar seus impulsos, emoções, segundo deseja, mas pode dominar a vontade e pode realizar uma inteira mudança em sua vida. Entregando a Cristo o seu querer, sua vida estará escondida nele, em Deus, e aliada ao poder que se acha acima de todos os principados e potestades. Você receberá de Deus força que o ligará firmemente à sua força. E uma nova luz, a própria luz da fé viva, lhe será disponibilizada. Sua vontade, porém, deve estar de acordo com a vontade de Deus, e não com as das companhias por meio de quem Satanás está continuamente agindo para enredá-lo e destruí-lo. Você não quer, sem demora, acertar seu relacionamento com Deus? Por que não dizer, entregarei minha vontade a Jesus e o farei agora mesmo, e desse momento em diante estar inteiramente ao lado do Senhor? Despreze o costume e o forte clamor do apetite e da paixão. Não dê a Satanás oportunidade de dizer, você é um miserável hipócrita. Feche essa porta, de maneira que Satanás não o acuse e desanime. Diga, crerei, creio que Deus é meu ajudador, e você perceberá que é vencedor em Deus. Mediante a firme conservação da vontade do lado do Senhor, toda a emoção será feita cativa da vontade de Jesus. Apoiará então os pés sobre a firme rocha. Será preciso, por vezes, usar toda a reserva de força de vontade que possui, mas é Deus quem está agindo em seu favor e sairá do processo de moldagem um vaso para a honra. Fale de fé. Mantenha-se ao lado de Deus. Não coloque o pé no lado do inimigo, e o Senhor será o seu ajudador. Ele fará por você aquilo que não lhe é possível fazer por si mesmo. O resultado será que se tornará como um cedro do Líbano. Sua vida será nobre e suas ações serão realizadas em Deus. Haverá em você um poder, um zelo e simplicidade que o tornarão um refinado instrumento nas mãos de Deus. Você necessita beber diariamente da fonte da verdade, a fim de poder compreender o segredo do prazer e da alegria no Senhor. Mas deve lembrar-se de que sua vontade é a fonte de todas as suas ações. Esta vontade, que constitui tão importante fator no caráter do homem, foi pela queda entregue ao domínio de Satanás, e desde então ele tem estado operando no homem o querer e o realizar segundo a sua vontade, mas para inteira ruína e misérias humanas. O infinito sacrifício de Deus, porém, em dar Jesus, seu amado Filho, para se tornar um sacrifício pelo pecado, habilita-o a dizer, sem violar um princípio de seu governo: submeta-se a mim, dê-me sua vontade, tire-a do domínio de Satanás, e dela me apoderei. Então posso operar em você o querer e o realizar, segundo a minha boa vontade. Quando ele lhe dá a mente de Cristo, sua vontade se torna como a sua vontade, e seu caráter se transforma para ser semelhante ao caráter de Cristo. É seu propósito fazer a vontade de Deus? Deseja obedecer às Escrituras? Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Marcos capítulo 8, verso 34. Você não está absolutamente seguindo a Cristo, a menos que se recuse a satisfazer a própria inclinação e resolva obedecer a Deus. Não são os seus sentimentos, suas emoções, que o tornam um filho de Deus, mas o fazer a sua vontade. Uma vida de utilidade se acha diante de você, caso sua vontade se alie à de Deus. Então, na varonilidade de que ele o dotou, será um exemplo de boas obras. Ajudará assim a manter regras de disciplina, em vez de ajudar a quebrá-las. Ajudará então a manter a ordem, em vez de desprezá-la e incitar a irregularidade de vida por seu próprio modo de proceder. Digo-lhe no temor de Deus: eu sei o que você pode ser, se colocar sua vontade do lado do Senhor. Somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Você pode estar fazendo sua obra para o tempo e a eternidade, de maneira que ela resista à prova do juízo. Você vai tentar? Mudará agora completamente de direção? Você é alvo do amor e da intercessão de Cristo. Irá se entregar agora a Deus e ajudará os que são colocados como sentinelas para zelar pelos interesses de sua obra, em vez de lhes causar desgosto e desânimo? Deus determinou meios para que, se nós usarmos diligentemente e com oração, ninguém sofra naufrágio, mas resista à tempestade e à tormenta, e ancore num céu de bem-aventuranças, afinal. Mas se desprezarmos e negligenciarmos essas providências e privilégios, Deus não fará um milagre para salvar a qualquer um de nós, e estaremos perdidos como Judas e Satanás. Não pensem que Deus operará o milagre para salvar aquelas pessoas fracas que acariciam o mal, que praticam o pecado, ou que será trazido para sua vida algum elemento sobrenatural que os eleve do eu para uma atmosfera superior, onde será comparativamente fácil trabalhar sem qualquer esforço especial, qualquer luta especial, sem qualquer crucifixão do eu, pois todos os que se demoram no terreno de Satanás perecerão com os malfeitores. Serão repentinamente destruídos, e isso irremediavelmente.